Se ele tá chegando, vale a pena ouvir de novo. Ele que sabe o que diz.
Meus amigos, começar falando do Corinthians. Olha, com todo o respeito que está me ouvindo, que é corintiano, mas quando a gente fala aqui, a gente fala pro bem. Que time horroroso do Corinthians, hein? Uma coisa pavorosa o time do Corinthians. Há muito tempo não vi um time tão ruim como o time do Corinthians. Por isso tem 30 pontos. Tem que abrir o olho, hein? 30 pontos não garante nada, não. Quem viu o Corinthians de 2016, 2017, aí vai vir aquela desculpa. Ah, foi o Rodriguinho, saiu o Balbuena, saiu o Arana. Pô, mas tem uma base. Tudo bem, o Pedro Henrique está tá no banco hoje, que está voltando de contusão. Você tem o Henrique, você tem o Fagner, Danilo Avelar, você tem o Gabriel, que é do ano passado, o Ralf, que é do ano passado, o Jato, que é do ano passado, o Romero, que é do ano passado, o Cleison, que é do ano passado. Então você tem uma base. Tudo bem, eu não vou criticar o Jair, não, porque cada um sabe onde o cara aperta. E ele teve peito, sumiu na sexta, dirigiu o time. Teve a personalidade que ele assumiu o time na sexta e dirigiu o time contra o seu maior rival, contra o Palmeiras. E hoje veio para o Maracanã para enfrentar o Flamengo. Mas jogou com medo demais do Flamengo. Olha aqui. Quem não viu o jogo? Eu estou impressionado. Eu nunca vi, não me lembro. Vou exagerar. Um goleiro de um time grande, num jogo contra um outro time grande, passando 90 minutos sem fazer uma defesa com as mãos. Uma. Tudo bem, tocou na bola com o pé. Se o Diego Alves, claro que são quase meia-noite, não vai para uma festa nem para um casamento.
Coisa de semana. Você podia ter marcado o gol.
Podia. Teve uma chance, claro.
Botou a bola na rede.
Botou a rede lá de fora. Mas ele não fez uma defesa, o Borges. O Corinthians deu um chute no gol. Só. Chute no gol. Dois. Um do Douglas e um do Cleison. Mas nada. Segundo tempo, nada. Você não chamou o Rodrigo Ricardo nenhuma vez em lance de perigo. Opa, jogou mais fechado que o Ceará. Mais fechado que a Chapecoense. Ficou claro na cabeça do torcedor e na nossa cabeça que o Jair queria jogar pro 0x0 quando ele tirou um atacante para tomar mais um meia. E deixou o Jadson andando em campo, morto em campo, ao invés de botar o Pedrinho. Aí depois tirou um homem de marcação por outro. Tirou o Guilherme, botou o Araújo. Tirou o lateral por outro. O lateral até não discuto, porque o Fagner está vindo de contusão. Mas olha, o time do Corinthians, o Jair vai ter que trabalhar muito, mas muito, para esse time, sabe? Claro que são 180 minutos. Tudo que eu estou falando aqui, daqui a 15 dias eu posso falar o seguinte: uma exibição fantástica do Corinthians, o Corinthians se classificou. Não vou dizer que está fora, não. Mas pelo que jogou hoje, pô, não ganha de ninguém. E a postura, o medo do Flamengo, foi uma coisa impressionante. E o Flamengo não colaborou. Agora eu vou falar do Flamengo. Fiz esse entróito falando do Corinthians, não estou tirando o mérito do Flamengo. E outra coisa, não estou criticando o Jair. Cada um sabe onde o calo aperta. Ele está chegando agora. E ele sabe que se toma uma pancada aqui no Rio, legal, chega lá em São Paulo complica. Agora não, ele vai em condição de igualdade. E a torcida vai empurrar. E claro que Flamengo já fez uma pressão terrível sobre o seu Braulio da Silva Machado. Que diga-se de passagem, o Bosch, como eu exagerado, deu 10, não vou dar 10. Daria 5 para a atuação dele, que eu não dou 10 para apto nenhum. Então, ele foi bem no jogo. Eu acho que a pressão valeu. Que teve umas faltinhas ali perto da área do Corinthians, que ele marcou, que na minha opinião não existiram. É que o Flamengo não teve competência para pagar o jogo. Não teve competência para ganhar o jogo. Porque o seu Maurício Barbieri, ele é muito juvenil ainda para dirigir um time como o do Flamengo. Muito juvenil. E você paga a conta. Quando você, sabe, começa o ano errado, você termina errado. Jorge Van Buggen no Plantão Nacional de Esporte.
termina no Allianz Parque, Palmeiras 0, Cruzeiro 1 na outra semifinal da Copa do Brasil. Aos 52 minutos do segundo tempo, o Palmeiras conseguiu um empate com o Antônio Carlos, mas o juiz não validou o gol, alegando que já havia apitado o encerramento da partida. Houve muitas reclamações, pedidos para consulta ao VAR, mas o jogo terminou com a vitória do Cruzeiro por 1-0. Assim, o Cruzeiro joga a segunda partida em Belo Horizonte pelo empate, Valdir.
Ih, rapaz, você vai dar uma polêmica, hein, Vambor? A polêmica, porque o empate...
Já está dando lá no campo, Valdir. A polêmica já está instalada no campo.
É, meu amigo, porque veja bem, o empate de 1-1... Ficava tudo igual aqui. Não tem negócio de vantagem de gol. E aí, porque a Copa do Brasil sendo acabou isso. Mas o Cruzeiro agora tem a vantagem do empate, que sua senhoria anulou o gol. Pô, os caras também adoram arrumar problema. Ou você acaba logo, ou você não deixa concluir a jogada, rapaz. Os caras arrumam sala pra se coçar. O bode falou bem aqui. Então, Cruzeiro leva a vantagem, joga pro empate lá no Mineirão, dia 26. Cruzeiro também que tá numa pegada violenta, hein? Joga quarta que vem pela Libertadores contra o Boca. Depois joga dia 26 pela Copa do Brasil. Se for a final da Copa do Brasil, o Palmeiras também tá na Copa do Brasil. Os dois, e na Libertadores. O Flamengo já não tá mais na Libertadores. E o Corinthians. O Corinthians também não tá mais na Libertadores. Foi embora. Então só o outro grupo é que tá lá numa situação melhor. Então, o Flamengo não foi competente para ganhar o jogo. E o Maurício Barbieri, pelo amor de Deus. Ele, eu não sei. Porque quando você sobe da base, você quer subir com todo mundo. E o Flamengo subiu todo mundo, muito juvenil. Leonardo Inácio, Carlos Noval. Subiu todo mundo. E o Maurício Barbieri, que não é mau treinador, mas eu acho que falta ainda um pouco de peso para comandar uma equipe com a grandeza do Flamengo. E com o investimento que fez o Flamengo, ele realmente custou a mexer. Ele mexeu, na minha opinião, mal. Paquetá não jogou nada no segundo tempo. Mexeu bem, botou o Arauco, não entrou bem. Tirou o Uribe e botou o Dourado. E aí a pior mexida que ele fez, e que podia complicar, e que tirou a força ofensiva do Flamengo, foi a retirada do Vitinho.
Você está lembrando que o Cuejá jogou 60 minutos, e o Paquetá 62, o Paquetá jogou 27. E o Cuejá ficou e o Paquetá saiu.
E o dinheiro que o Flamengo gastou, e fizeram uma onda toda, desconvoca pra jogar isso. Pô, jogou dinheiro no ralo. Então, quando ele tirou o Vitinho, ele facilitou a vida do Corinthians. O Henrique e o Léo Santos devem estar pedindo um Dorflex lá no vestiário com dor de cabeça. Porque eles cortaram mais de 50 bolas. A gente ia entrar no programa do Adelson, na programação da rádio. Do amanhã, de manhã, e não ia sair gol aqui, porque o Flamengo só chuveirinho. Meu amigo, um atacante, a bola não chega, que tirar com dois. Você pode chegar pelos lados. E ele tirou o jogador de lado, que estava fazendo alguma coisa, que era o Vitinho. Me parece que o Vitinho não cansou, que ele saiu furibundo da vida. Então, o Maurício Barbieri mexeu muito mal, e a torcida vai com razão. Então, o Flamengo enfrentou um time que se defendeu o tempo todo. No segundo tempo, arrigou. O Flamengo só teve duas chances. Três chances, dois chutes do Diego, ambas muito bem, o goleiro o Cássio, e um chute do Paquetá, que ele também foi muito bem. No final do jogo, o Hever deu um chute que a bola foi lá na Mata Machado, não levou o menor perigo. Então o Flamengo, os seus erros causaram empate, enfrentou uma equipe que não quis jogar, quis se defender, não deu um chute no gol, e agora o Corinthians vai vivo, o Flamengo também está vivo pro jogo de volta. Mas o Corinthians joga em casa. Pressão de arbitragem. E o André Santos, que ficou caladinho, só viu a reclamação do Bandeira. A partir de agora, vai começar a fazer uma pressão em cima de quem for apitar o jogo. E agora, dia 26, a gente vai ver quem vai para a final. Cruzeiro leva uma vantagem, mas joga para o empate. Enquanto o Flamengo e Corinthians não levam vantagem. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Título de arbitragem, uma boa atuação. Catarinense, Braulio da Silva Machado, Kleber Lúcio Gil e Guilherme Dias Camilo. A renda fantástica. R$2.395.595, público pagante R$48.822 e o presente R$53.303 torcedores. Está de volta para o fechamento do show de bola nacional. Ele é a voz do futebol da nação.
Vale a pena sempre ouvir de novo o Maltinho Luiz, que analisou tudinho de 0, Flamengo 0, Corinthians, jogo inicial das semifinais da Copa do Brasil. Jogo de volta no próximo dia 26, direto do Itaquerão. Você vai conferir o Ricardo Azella inflamando a galera na sua volta e contando a história de Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo. Olha aí, galera, fiquei aqui ao lado do Maltinho Luiz, do Maurício Costa e também do Rodrigo Ricardo, com ele, o Ed, Like, Guimarães, o Mister Espelho, com Jorge Bruno na mesa de áudio, controle geral do Roberto Barrucho. Mas sábado tem bola rolando no Maré Garrincha, 19h, tem Mengão, tem Vascão, tem Flamengo e Vasco, com ele, o de todas as ondas, André Luiz Mendes, ao lado dele de peso, Bruno Mendes. Quem vai estar na parada é ele, batendo legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Encontro marcado de Flamengo e Vasco para você. No domingo tem Atlético Paranaense e Fluminense, 4 da tarde. Você vai conferir comigo, Mário Silva e Maurício Costa. A bola rolando na Arena da Baixada. Atlético Paranaense e Furacão enfrentando o Flusão. Aqui valeu. E como valeu!
Nacional.
Carlos Bacher.
Termina aqui mais uma jornada esportiva pela rede de rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.